assentar-se, muito bom dia. Vocês estão aí, gente? Bom dia. Que bom que você veio nessa manhã, você que nos acompanha pela internet. Eu suponho que alguns de vocês já estiveram aqui na primeira celebração e hoje foi daqueles dias que a gente pode ficar a manhã inteira. Começamos aqui de manhã com o pastor Troy Gremlin, da Potential Church, do sul da Flórida. E o pastor Troy é um amigo querido e foi um tempo tão abençoado. Mas estamos também hoje duplamente abençoados com o pastor Flávio. Pastor Flávio, eu já conhecia ele a uma certa distância, assim, mas a gente não tinha essa proximidade. E o Costa me apresentou ele um dia, almoçamos perto do aeroporto em São Paulo, por alguma razão, e a conversa ficou, sabe aquela conversa boa, leve, que tem conversa que até o almoço desce desajeitado, né? E tem aquela conversa boa. E ali começou um processo de aproximação. Eu já conhecia a igreja, já tinha contato com pastores da igreja, conhecia a história do pai, do pastor Flávio, mas é totalmente diferente quando a gente conhece pessoas ou organizações, mas quando aquilo se torna real, né? E o pastor Flávio se tornou uma inspiração, um amigo querido, alguém que tem muito prazer estar junto. E ele veio pela primeira vez, não muitas semanas atrás, e eu pedi para ele dar uma ajeitada na agenda, agenda tranquila, assim, prega 15 vezes por semana, então botar mais algumas mensagens, não tem nada demais. E aí ele veio para nos abençoar durante a conferência. Eu sei que boa parte de vocês não conseguiram estar nessa conferência. Eu tenho a sensação que foi a melhor conferência que nós já tivemos aqui. Não porque tudo foi perfeito, mas por aquilo que Deus está construindo. E quando eu olho para trás, eu vejo Deus construindo e trazendo as pessoas certas. E foi impressionantemente conectado tudo o que aconteceu, as palavras. Essas conexões são as mais difíceis, porque cada um vem de um lugar, um vem de um país, outro vem de outro. E desde o Thomas Hansen, na terça-feira, até ontem, foi um tempo de bênção. Eu cresci muito. E estou muito grato a Deus por nossos voluntários, pela vida da nossa liderança e pelo privilégio de fazermos esse investimento e por termos aqui pessoas que suportam a visão. Porque não adianta a gente ter intenção de fazer coisas, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Tudo que é significativo na vida é construído em equipe. E andar com vocês, e andar com esses voluntários, andar com esse time, andar com essa administração, ter uma diretoria que apoia, que encoraja, ter uma administração, Edi e o time dele viabilizam as coisas. Eu não sei como é que Deus deu esse dom para ele, mas eu já combinei com Deus que ele só tem permissão de morrer depois de mim, porque eu não posso fazer as coisas, eu só jogo os problemas e as coisas acontecem. O time que trabalhou para essa conferência foi um time incrível. Se você procurar, você vai achar coisas para melhorar em tudo que a gente faz. E assim, para ser bem sincero, eu nem preciso procurar, eu enxergo o tempo todo, é até uma coisa ruim que tem em mim, eu vejo as coisas que eu sempre acho que tem que melhorar, mas veja que Deus colocou as pessoas certas aqui. E uma dessas pessoas certas que Deus colocou aqui é você. Esse domingo é um domingo incrível, nós tivemos casa cheia na primeira celebração, provavelmente pela primeira vez no ano, porque às 9 da manhã tem gente que acha que é pecado vir para a igreja, né? E às vezes eu até concordo. Quando eu mesmo acordo lá 7 horas no domingo, porque tem que chegar aqui às 8, eu falo, quem é o pastor dessa igreja? Quem é essa criatura abominável que inventou essa celebração nessa hora? Mas, já que está aí, e aí a gente chega aqui, eu sempre chego aqui, sou muito abençoado. Foi assim hoje de manhã. Vai ser assim agora. Eu nem vou falar dos livros do pastor Flávio, tem alguns livros para vender aqui. Eu vou pedir que o pastor Flávio mesmo apresente, porque ele sabe melhor o conteúdo. Eu só li o primeiro que ele me deu, né? E depois o outro que eu peguei, eu estou começando a leitura agora. Mas eu recomendo que você ouça o que ele tem para dizer. Porque o pastor Flávio não é mais um desses pastores que apareceu por aí. É gente que está ligado com a igreja, que se importa com gente, mas sobretudo que anda com Jesus. Porque eu peço que Deus nos livre de pregadores, de gente que faz nome, que é conhecido. Isso não muda a vida da gente. Mas gente que anda com Jesus, gente que ama pessoas, são pessoas que nos abençoam. Quero que você receba com carinho, pastor Flávio, Val Vassoura. A igreja do Nazareno de Campinas, uma igreja linda, incrível, absurda, está crescendo demais. E ele está numa transição já há um ano para ser o pastor líder. E agora, efetivo, eu nunca vi esse negócio que tem um ano de transição e tal. Achei muito legal.
O navio lá é grande.
Mas que privilégio.
Privilégio mesmo.
Obrigado, viu, querido? Minha Deus
honra.
Abençoe.
Muito obrigado. Bênção. Dá um aplauso ao seu pastor. Obrigado, amigo. Deus te abençoe. Enquanto eles falavam coisas assim tão bem, né, colocadas, eu ficava procurando sobre o que ele estava falando. Porque realmente eu fiquei extremamente lisonjeado pelo carinho, mas a recíproca é verdadeira. Eu sou uma pessoa extremamente selecionável em tudo aquilo que eu faço. Mesmo porque a vida ela é curta. E quanto mais a vida passa, mais você percebe que mais curta ela fica. E você não gosta mais de ficar perdendo tempo com coisa que não vale a pena. Quem concorda comigo aqui? Se há uma coisa que você não pode perder, é tempo com coisas que não valem a pena e com pessoas e nem lugares que não acrescentam nada para a sua vida. Quando me aproximei um pouco mais do vosso pastor, do pastor Gilberto, foi uma aproximação assim divinamente orquestrada e muito abençoadora para a minha vida, por aquilo que eu tenho vivido, por estar mais próximo, por aquilo que eu tenho testemunhado através dessa igreja. Eu aprendo muito com vocês aqui. Enquanto vocês estão aqui, eu estou ali nos bastidores, eu tiro foto, eu pergunto, eu pego o Gustavo e pego gente ali, pergunto como é que faz isso aqui, me ajuda com isso. Porque nós precisamos estar perto de gente, que nós possamos fazer essa mão dupla de relacionamento. Ser bênção e ser abençoado. E quando você encontra relacionamentos assim, faça de tudo para conservá-los e preservá-los, porque eles vão abençoar cada vez mais a nossa vida. Amém. Olha, eu vou ser bem preciso aqui no que eu vou falar sobre os livros. Eu trouxe 5 títulos, 2 acabaram, só tem esses 3. Esse é o meu mais recente livro. Algumas semanas atrás eu estive aqui lançando esse livro, que é o Superando Limites. Já tem se tornado um best-seller. Inclusive, essa semana aqui em Brasília, eu fiz contato com o diretor da Mundo Cristão, diretor editorial, o Renato Fleschner. Ele falou: olha, o livro está tendo uma aceitação absurda, você não tem mais nada aí para lançar, não? Eu falei: olha, tem um projeto novo e a gente está acertando de lançar um novo projeto, se não até o final do ano, começo de 2019, e um relançamento, numa edição ampliada, de um livro que está esgotado, meu. Ele foi um dos livros que mais vendeu, chamado O Deus da Esperança. Como encontrar esperança em meio aos vales da vida. Esse livro esgotou, eu não tenho nenhuma, as pessoas me perguntam, e a gente provavelmente lance pela Mundo Cristão, se não no final do ano, começo do próximo ano. Mas enquanto isso, você tem o Superando Limites, e tem esses 2 livros que são anteriores a esse, Eu Herdeiros. Herança é algo que, se eu não souber como usufruí-la, eu perco-a num curto espaço de tempo. Eu preciso saber administrar aquilo que Deus me confia. Se você não sabe administrar aquilo que você tem, você rapidamente vai perder. Esse livro, que é prefaciado pelo pastor Luciano Subirá, fala sobre como você, co-herdeiro em Jesus, pode viver uma vida plena em Cristo, em todas as áreas da sua vida. Tem gente que é abençoado, mas não sabe viver uma vida abençoada. Você já tem, em Cristo Jesus, lembre-se daquilo que Paulo escreve aos Efésios. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, você é abençoado. Mas por que você não vive como alguém abençoado? Porque você não sabe viver como alguém abençoado. É como você ganhar um carro e não saber dirigir. Ele só vai ficar na garagem. A pessoa vai perguntar assim: você tem um carro? Tem. Você anda nele? Não. Você é crente? Você é salvo? Sim. Você é feliz? Não. Tem alguma coisa errada. Então esse livro vai te ajudar a encontrar esse segredo para a sua vida. E esse primeiro livro aqui, esse é o primeiro livro que eu lancei, chamado Ovos de Serpente. Como é que você pode desvendar as ciladas do diabo? Eu me baseio no texto de Isaías 59, de que o povo chocava ovos de áspide na mente, porque o campo aonde o diabo mais atua para criar situações para nos prejudicar é a nossa mente. Então aqui eu falo sobre algumas situações que você precisa ficar atento para não cair nas ciladas do inimigo, para viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. São esses que eu tenho aí fora, então você pode adquirir e abençoar não só a sua vida, mas abençoar alguém também. Você vai ficar de pé mais uma vez, por favor, e vai abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Eu vou voltar a nossa atenção para um texto muito conhecido, fonte de inspiração para muita gente que já pregou sobre isso, fonte de inspiração para muita gente que já escreveu canções sobre isso. Você já deve ter cantado músicas sobre esse episódio, o qual é encontrado nos três evangelhos sinópticos, tanto Mateus como Marcos, mas também de uma forma paralela aparece em João e em Lucas, João não sendo o evangelho sinóptico, mas também abrange um pouco deste episódio, porque ele tem uma importância tremenda para nos ensinar princípios para viver uma vida que vão nos alinhar com o coração de Deus. Nós vamos ler a partir do verso de número 45. E eu leio da Nova Versão Transformadora, e o pessoal me disse que vai ter aqui na tela, e você pode acompanhar, mas independente da versão que você tenha. E por gentileza, depois que a gente terminar de ler, não desligue o seu smartphone, se você estiver com ele, usando a Bíblia nele, o seu tablet, e se você estiver com a Bíblia aberta, não feche, porque a gente vai caminhar aqui, tirando alguns princípios, para que nós possamos entender muito do que aconteceu nesse dia, mas que continua acontecendo na nossa vida, e quem sabe está acontecendo com a sua vida hoje. E quais as lições que nós podemos aplicar? O texto diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães, e o coração deles estava endurecido. Vamos orar. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Pai, nós te damos graças por essa manhã, manhã em que temos sido tão abençoados. Ouvimos testemunho aqui daquilo que o teu Espírito já fez na primeira reunião desta manhã. Mas que bom é saber de que o teu Espírito continua agindo, sempre falando ao coração daqueles que se tornam abertos à tua voz. Fala conosco. Que esse tempo seja um tempo de instrução, de revelação, seja um tempo de inspiração, de ânimo, seja uma manhã de salvação, para que o teu nome, Jesus Cristo, mais uma vez, seja exaltado e glorificado neste lugar. É no nome dele que oramos. Amém. Assente-se aí, por favor. Essa é uma das passagens muito conhecidas. Eu fui criado dentro da igreja. Como o pastor bem colocou, eu estou num processo de transição, assumindo a função de que meu pai desempenhara por quase 39 anos à frente da mesma igreja. E eu cresci no universo da igreja, no ambiente, aonde a escola dominical era quase que um braço de auxílio na alfabetização dos nossos filhos. A gente aprendia muita coisa na escola, mas aprendia também muita coisa na igreja. aprendia-se sobre os heróis da história mundial, mas aprendíamos também sobre os heróis da fé, sobre muitas histórias, aprendíamos sobre episódios, os milagres de Jesus. E esse é um desses que sempre fascinou o meu coração, mesmo ainda quando criança. O fato de alguém andar sobre a água. Você já imaginou um negócio desse? Se você parar para imaginar, na cabeça de uma criança que gosta de buscar referenciais, super-heróis, ícones, você falar para ele que tem um homem que anda sobre as águas e quando fala com o vento e fala com o mar, eles se aquietam. É um X-Men. Só pode ser. É alguém que tem poder sobre a natureza, é alguém que não se limita pelo poder da natureza. E essa história sempre me fascinou e sempre teve um papel muito importante na minha vida cristã. Primeiro porque a vida é feita de tempestades. A vida é feita de tempestades. Não tem jeito. Assim como numa estação do ano, ela é dividida em quatro períodos distintos em que cada uma delas traz uma característica, assim também é a vida do homem. Há momentos na nossa vida que é como o verão. O sol está radiante, ou como esse período aqui em que a seca é mais evidenciável, mas há também períodos de chuva. Normalmente, e eu estou dizendo aqui da região aonde eu moro e de onde eu sou proveniente, que é a região sudeste, quando você entra a partir de setembro, outubro, normalmente não se faz programações ao ar livre, porque é considerado aquele período como sendo o período da estação das chuvas, ventos fortes, tempestades. É o período que anuncia a chegada do verão com chuvas torrenciais. São as chamadas chuvas de verão. Tempestades vêm. Elas são determinadas para aquele tempo. Por mais que você não queira vivê-las, é impossível de evitá-las. A vida é a mesma coisa. A vida é feita de situações e momentos distintos. Cada um deles tem o seu papel. Cada um deles vai querer produzir algo de importante para a vida. É por isso que Deus dividiu o ano em quatro estações. Cada estação tem o seu papel de importância para que a vida exista. Uma planta precisa das estações distintas para que ela possa viver com intensidade. É o tempo de caírem as folhas, é o tempo de brotarem as novas flores, é o tempo de brotarem os novos frutos, é o tempo de tirar os frutos. Há momentos específicos e cada um deles tem um papel distinto. O que talvez os discípulos de Jesus não entendessem, assim como muitos de nós ainda não entendemos, é de que isso é algo orquestrado e dirigido por Deus, e eles talvez, por viverem um triunfalismo da época, de verem Jesus realizando tantas coisas maravilhosas, os cegos viam, os coxos andavam, os mudos falavam, até mesmo os mortos eram trazidos de volta à vida, eles talvez tinham entrado num momento de êxtase espiritual ao achar de que pelo fato de estarem com Jesus, agora não haveria mais problemas. De que pelo fato de você estar andando com Deus, você não precisaria mais enfrentar tempestades. Talvez com isso em mente é que Jesus dá uma ordem direta e os coloca numa tempestade. Você sabia que às vezes Deus nos coloca numa tempestade? Normalmente nós achamos assim, tempestade é coisa do diabo. Ah, veio uma luta, só pode ser o capeta. Normalmente, quando a gente está passando por um momento de luta, nós queremos encontrar o culpado, e o culpado normalmente é Satanás, nunca é Deus. Imagina, luta, problema, tempestade, Deus jamais permitiria com que algo assim aconteça. Bem, o texto nos diz que isso não é verdade. Se você seguiu minha orientação e manteve a sua Bíblia aberta, você vai notar algo muito distinto no texto. O texto começa dizendo de que em seguida Jesus insistiu que os seus discípulos voltassem o barco e atravessassem o mar até Betsaida. Quem insistiu? Quem, gente? Não, quem insistiu? Jesus é o quê? Onisciente? Sim ou não? Ele sabia de que haveria uma tempestade à frente dos discípulos? Sim ou não? Então você há de concordar comigo de que quem mandou os discípulos para o olho do furacão, quem foi? Jesus. Como é que Jesus faz um negócio desse?
Como é que Jesus permite ou me leva para o meio de uma tempestade? Porque normalmente nós temos aquela ideia de que a obediência produz a bênção. E é verdade. A base da bênção é a obediência. Quando você vai a Deuteronômio 11, Deus fala através de Moisés sobre o princípio da bênção e da maldição. Ele diz: olha, eis que coloco diante de vós hoje a bênção e a maldição. Qual é a bênção? Se hoje obedecerdes e cumprirdes os mandamentos que o Senhor vos dá. E qual é a maldição? Se desobedecerdes. Então a gente tem uma dificuldade de entender de que quando eu obedeço, eu enfrento luta, tem alguma coisa errada. Jesus orienta os discípulos a irem para o outro lado, e pela obediência eles começam a se ver num lugar hostil. Os ventos começam a soprar, as águas ficam agitadas, e eles começam a dizer: e agora? E agora? Eu estou obedecendo, Jesus mandou eu ir para o outro lado, a gente está aqui dentro do barco, ele mandou a gente na frente, ele disse que vinha depois, a gente nem sabe que hora ele vinha, de que jeito ele vinha, e a gente, dentro de uma situação de obediência, está enfrentando um momento de dificuldade. Você já se viu numa situação como essa? Você obedecendo a Deus e vendo coisas difíceis acontecerem. Você obedecendo a Deus e caminhando no meio de uma tempestade. Você faz assim aquele apanhado. Você começa a olhar para a sua vida e dizer... Porque normalmente quando alguma coisa dá errado, a gente começa a tentar ver onde é que a gente errou. Sim ou não? Ou só eu só? Normalmente você diz: o que, que eu fiz de errado? O que será que eu fiz? Não, eu só posso ter feito alguma coisa de errado, e por conta disso eu estou sofrendo as consequências do meu pecado. Queridos, lembre-se do que o salmista diz: ele não nos trata segundo os nossos pecados, e ele nem retribui segundo a nossa injustiça. Se ele assim o fizesse, nenhum de nós estaria aqui hoje de manhã. Mas a verdade é que a nossa reação diante de situações como essa é comum. Normalmente achamos assim: por obedecer eu não vou ter problema. Só se eu desobedecer é que eu vou ter problema. E Jesus quer ensinar essa lição para os discípulos. E eu creio que o Espírito Santo quer ensinar a mesma lição para nós nessa manhã. Como é que dentro dessa história eu e você podemos aprender a continuar caminhando em obediência, mesmo em meio à tempestade? Há um mito por aí que diz que quem faz o que é certo não sofre. Há um rabino judeu que escreveu um livro, eu até anotei aqui. Ele é um teólogo e judeu rabino chamado Harold Kushner, escritor. Escreveu um livro chamado Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Olha que título bom! Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Porque normalmente nós temos essa equação pronta na nossa cabeça. Ah, mas por que que foi acontecer uma tragédia dessa com essa pessoa? Ele era uma pessoa tão boa. E nós aplicamos a equação no inverso quando ela acontece com alguém ruim. Também não prestava? Ah, mas tinha por merecer. Isso nunca prestou. Ou quando alguém morre jovem, normalmente as pessoas dizem assim: com tanta gente ruim no mundo, quem nunca fez isso? Não, fala a verdade. Com tanta gente que não presta nesse mundo, por que que uma pessoa tão boa? Porque a gente tem que entender aquilo que o próprio Senhor Jesus esclarece no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, versículo 45. De que o sol, ele nasce sobre o justo e sobre o injusto. E a chuva cai sobre todos. Sol e chuva são os extremos da vida. Sol é quando tudo vai bem, e a chuva é quando a tempestade surge. O que Deus está querendo que eu e você entendamos é o seguinte: as lutas existem. Muito bem, se ela existe, se eu andar em obediência, ai, porque pastor, o senhor está me deixando preocupado hoje de manhã. O senhor está querendo dizer então de que se eu obedecer não vai adiantar nada? Vai. Aqui é que está o X da questão. O que você não entende é de que a obediência não te exime de enfrentar a tempestade, mas a obediência te preserva no meio da tempestade. Essa é a diferença. Porque tem gente que entende errado e diz: eu estou na obediência, não vou passar pela luta. Porque às vezes é no meio da tempestade que Deus mais prova a nossa obediência. O texto diz que quando eles estão no meio da tempestade, a situação aperta, estão sozinhos. Mas algo aqui é interessante, porque as pessoas começam a analisar o contexto sobre a seguinte ótica: você olha para o seu coração, você olha para a sua situação, e você busca querer passar pela tempestade, e você começa a viver aquilo que é um dos grandes perigos: comparação. É o casal de crente, fiel, que casou para constituir família, que sempre fez o que era certo, sempre obedeceu, sempre esteve na igreja, mas por alguma razão a madre da mulher foi fechada, ela não consegue gerar, ou o homem tem algum problema de fertilidade, não consegue dar à luz a filhos através da sua esposa. É gente que está firme na igreja, é um empresário honesto, que paga os seus impostos, que faz tudo direitinho, que paga tudo em ordem para os seus funcionários, mas quebra, quebra. E aquele empresário que só faz errado e está ganhando dinheiro. Você já entrou nessas lutas da vida ou só eu? Você diz, não, só pode. Eu vou começar a fazer o que é errado. Porque quem está errado, dá certo. Essas crises começam a entrar na cabeça das pessoas. É aquele estudante sério, sabe? Aquele estudante que se esforça, lê os livros, se prepara, não cola. Eu colava. Mas já passou, eu pedi perdão. O cara não cola. Faz, vai pro vestibular, não passa. E aquele cara que não faz nada, você sabe que ele é sem vergonha. Ele não estuda, ele compra a prova. E ele passa. Aí a gente começa a dizer, não, não vale a pena obedecer. Não vale, não vou obedecer. Quer saber de uma coisa? Já que não há distinção entre obediência e desobediência para evitar tempestades, o que adianta? É aqui que eu quero te ajudar. O que eu quero te ajudar a entender é de que a obediência não te priva da luta, mas ela te sustenta em meio a ela, na certeza, veja, não é na esperança, é na certeza de que o socorro uma hora vai chegar. A diferença de quem não é obediente em meio à luta é de que quem não é obediente em meio à luta sucumbe em meio à tempestade, desiste, joga tudo para o alto. Mas quem é fiel, quem é obediente, quando a tempestade vem, faz o que os discípulos estão fazendo. O texto diz que eles estavam remando. Você já se viu remando no meio de uma tempestade? Aonde você não sabe que direção você está indo, você já não sabe mais qual é o rumo certo, você só vê ondas bravias, você só vê ventos contrários, mas você está apenas remando. Primeira coisa que a gente entende é que o texto é claro em afirmar de que quando chega o verso de número 48, o texto diz que Jesus viu que eles estavam em apuros, remando com. Jesus vê o nosso esforço em meio às nossas crises. Jesus sabe o quanto nós estamos comprometidos em fazer com que a coisa caminhe para frente, mesmo quando tudo é contrário a nós. Tem hora que é difícil remar. É um casal que está à beira de um divórcio, são filhos que estão querendo sair de casa, há uma crise financeira, há uma crise de saúde. E a gente está no meio de uma tempestade, com a hora avançada, porque eram 3 horas da manhã. Muitos estudiosos acreditam de que essa viagem, até o momento que eles saem do lugar aonde eles estavam e entram no contexto do texto, durou pelo menos 9 horas. 9 horas remando no meio da noite, na expectativa de uma promessa. Porque lembre-se do que aquilo que Jesus disse. Jesus não somente deu uma direção para que eles fossem para o outro lado, mas junto com essa palavra havia uma outra promessa. Ele disse: eu vou me encontrar com vocês. O que você precisa entender nessa manhã, e por favor, eu quero muito que você receba essa palavra como uma orientação para você, quem sabe, sair daqui mesmo em meio a lutas, remando em meio a situações da vida, é de que, por mais que você não entenda o que está acontecendo, continue remando. Continue fazendo a sua parte. Continue se esforçando. Porque o mesmo Deus que permitiu com que tudo isso acontecesse vai vir em seu favor. Ele vai te socorrer. Na hora certa ele vai chegar. E ele vai saber quando você está em apuros. Jesus sempre se manifesta na hora certa. Ele não chega antes, ele não chega depois. Ele sempre chega na hora certa. Na hora certa o socorro vem. O texto diz que Jesus percebe que eles estavam em apuros e remando com força. Queridos, eu já vivi muitas coisas na vida. Esses dias eu li uma pessoa falando sobre aparências, e muito daquilo que a gente sabe sobre as pessoas é aquilo que elas permitem ser revelado. É o lado positivo, é o lado agradável. Mas eu tenho a minha história. Eu já passei por lutas. Eu, em meio à minha fidelidade, já entrei em tempestades. Em meio à minha obediência, eu já enfrentei algumas tormentas. Eu já precisei remar sozinho. Remar sozinho não é fácil. Remar sozinho num barco onde tem mais gente é pior ainda. É quando você vê que tem mais gente, mas você é a única pessoa que se esforça. E você tem que remar. E você tem que pegar o remo de um lado, e você tem que esticar o braço para o outro, e tentar remar dos dois ao mesmo tempo, porque você sabe que se você parar de remar, você vai naufragar. Eu nunca vi ninguém no meio de uma tempestade simplesmente desanimar. Se você já assistiu alguns filmes, já assistiu algumas coisas por aí que mostram esses episódios, você vai ver que no meio da tempestade as pessoas tentam de alguma maneira sobreviver. Há alguns momentos da vida que a gente só tem que remar e esperar pela promessa daquele que disse que viria e virá. E a gente rema, e a gente caminha, e a gente diz: Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não sei porquê disso, eu não estou entendendo porquê dessa luta, mas eu sei de uma coisa: eu continuo fiel a Ti, eu continuo fiel à Tua palavra. O Senhor me diz para entrar no barco, o Senhor me diz para ir para o outro lado. Estou eu aqui, no meio da luta, mas o Senhor também disse de que o Senhor viria. Vem, vem. Ora, aquele que diz que viria, virá. O texto diz de que quando eles estão lutando, duas palavras aqui, extremamente vitais. O texto diz que eles estavam remando com força e lutando. As tempestades da vida querem provar se você está disposto a lutar, remar ou desistir. Pastor, não está fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Pastor, está difícil. Ninguém diz que ia ser mamãozinho com açúcar. Pastor, a vida está cada vez mais tempestiva. Não está fácil. É a realidade. Mas Deus quer saber se você está disposto a remar e lutar, mesmo em meio às tempestades, mesmo quando você não entende nada, se você está disposto a continuar remando, na certeza de que Ele vai chegar. O texto diz, e ele é claro em especificar os detalhes, dizendo que eles estavam lutando contra o vento e contra as ondas. Você já se viu lutar contra vento e onda? Lutar contra vento é difícil. Porque lutar contra o vento é um negócio. Olha, eu estava vindo para cá, uma pessoa que me pegou, o Hernani, muito gente boa, me pegou no hotel, me trouxe para a igreja, e por causa da minha garganta, a sequidão me afetou bastante aqui. Eu estava meio ruimzinho da garganta, hoje estou melhor, graças a Deus. E ele abriu o vidro e eu os lentes de contato. E o vidro do carro estava aberto e estava ventando bastante. A gente desceu ali a esplanada e tal. E o vento bastante forte. Mas eu não queria fechar porque estava calor, não queria ligar o ar por causa da minha garganta. Ou seja, vou ter que encarar o vento. E teve uma hora que eu tentava fazer assim, ó. Para ver se conseguia bloquear o vento. Mas cada vez que eu tentava bloquear o vento, ele vinha. Porque o vento é difícil de você lutar com ele. É difícil você lutar com o vento contrário. É difícil você lutar com coisas que você, por mais que se esforce, não consegue evitar. Mas sabe de uma coisa que eu aprendi? Vale a pena continuar lutando, mesmo assim. Porque tem gente que diz assim: quer saber de uma coisa? Esse vento, essa onda, larguei. Eu nunca vi alguém que desistiu chegar a lugar nenhum. Eu nunca vi alguém que abandonou o remo chegar a lugar nenhum. O texto diz que eles lutavam contra o vento. Eles lutavam contra as ondas, mas por volta das 3 da madrugada, 3 da madrugada, segundo aqueles que conhecem com mais profundidade o texto, e as questões climáticas da época, afirmam de que era a hora mais escura da noite. Você já lutou até chegar naquele ponto mais difícil? Naquela hora mais escura, em que você, eu remo uma hora, porque remar uma hora é fácil, irmão, remo. Eu fui para a academia esses dias, segunda-feira, eu cheguei aqui cheio de dor. Eu não disse nada para ninguém, porque eu tenho uma honra a ser preservada. Mas eu cheguei aqui cheio de dor, fui para a academia segunda-feira. O menino lá da igreja, o personal, eu acho que eu falei alguma coisa para ele que o magoou, ele quis descontar nos exercícios. Mandou os exercícios. Aí ele falou assim, pastor, vou colocar esses pezinhos aqui, ó. E aí? Tá leve? Eu falei, tá leve. Ah, o que você quer? Ah, e colocou primeira série, segunda série. Na terceira eu dizia, Jeová, vem me socorrer. Foi. Fui fazer remada, fazer ombro, fazer tríceps, peitoral. Aí você fica, puxa pra. No início ele perguntou, assim, pastor, aí ele colocou uns pesos para fazer panturrilha, coloca aqui, você fica na pontinha assim, levantando. E aí, pastor, eu falei, pai, beleza? Bota mais peso aí. No início é fácil. Quando o problema começa, é fácil. Difícil é remar até quando a hora se torna mais difícil. Mas o texto me ensina que a obediência dos discípulos, ela é total. Ela é em sair sobre uma palavra e permanecer fiel mesmo em meio à hora mais difícil. É por isso que Provérbios diz que se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa força é pequena. O texto diz que eles estavam até 3 da madrugada. Até que na hora mais difícil, e como eu sou apaixonado por Jesus, porque Ele sabe o quanto eu consigo suportar, e quando Ele sabe que eu já não aguento mais, Ele vem. O texto diz que Jesus foi ter com eles. De que jeito Jesus vem? Jesus não precisa de meios e recursos humanos ou fisicamente explicáveis para nos socorrer. Quando Ele age, ninguém pode impedir o seu agir. Ele vem. Se tivesse algum outro meio, e eu creio nessa manifestação de Deus sobrenatural, ela está aqui no texto, mas eu creio que essa manifestação natural, sobrenatural, está ligada também a uma situação pela falta de coisas naturais. Eu creio que Deus usa recursos naturais para fazer coisas sobrenaturais. Mas eu também creio que quando não há mais recursos naturais, Deus usa forças sobrenaturais para fazer aquilo que é sobrenatural. O texto diz que Ele vem andando sobre as águas. Aquilo que me assustava, aquilo que tirava minha paz, aquilo que colocava em xeque o meu futuro, Jesus vem andando sobre eles. Jesus vem. Os discípulos se assustam. Às vezes Deus faz coisas nas nossas vidas que nós nos assustamos. Quando Ele diz, coragem. Eu gosto dessa palavra, coragem, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é não permitir ser dominado pelo medo. Diz, coragem, sou eu, não temas. Era Jesus dizendo para eles, eu não disse que viria, eu cheguei. Eu não te prometi que eu encontraria com vocês, eis-me aqui. E o texto termina, e meu tempo já foi embora, e eu termino com ele. Dizendo que Jesus, então, sobe no barco. Põe o pezinho dentro. Ele subiu no barco. E olha o que, que o verso de número 51 diz: e o vento, e o vento parou. Viu, mas não teve nada. Não. Jesus apenas entrou no barco. Qual é a tempestade que você está enfrentando hoje de manhã? Qual é a luta que te aflige? Quais são os questionamentos que tomaram conta do seu coração sobre essa questão? Pastor, eu tenho sido obediente. Eu tenho sido fiel. Eu tenho buscado ser a melhor pessoa que eu posso. Eu tenho obedecido a palavra. Eu tenho servido a Cristo. Mas eu estou no meio de uma tempestade. Eu quero que você entenda de que essa tempestade não é para destruí-lo. Essa tempestade é para fazê-lo mais forte. É para fazer você entender de que vale a pena obedecer. De que por mais que as tempestades venham e elas vão vir, lembre-se daquilo que eu te disse. É a sua fidelidade e obediência em meio a ela que vai gerar provisão, socorro, ação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Para que quando Jesus entrar na situação, aquilo que te aflige passe e você chegue do outro lado seguro. Deus vai te abençoar. Deus vai te sustentar. Nós vivemos um momento de crise nesse país. A tempestade veio com força. São tantos os ventos que sopram contrários. Mas se há alguma coisa que eu e você precisamos entender, é de que nós devemos continuar remando. Remando. Eu continuo remando. Tem gente que diz assim: você não desistiu? Eu falei: não. Por quê? Porque eu vivo pela palavra de Deus. E Jesus prometeu algo, e aquilo que Ele prometeu nunca falha. Você precisa continuar remando. Deus vai te ajudar. E na hora certa, o socorro vai chegar. E você vai poder ver e ter testemunho para contar. E poder dizer: o Deus que eu tenho servido e obedecido é fiel. No meio da minha luta mais intensa, Ele veio. Quando eu achava que não tinha mais forças para continuar, Ele chegou. E quando Ele chegou, a tempestade passou. Eu quero orar com você hoje de manhã. Você vai ficar de pé, você vai curvar a sua cabeça, vai fechar os seus olhos. E eu queria, nessa manhã, à luz dessa palavra, desafiar você a pegar essa palavra e aplicá-la sobre a sua vida. Quem sabe você chegou aqui hoje de manhã em meio a algumas lutas? Eu não sei. Não conheço a sua história, não conheço a sua vida, não sei quais são os dilemas que você tem enfrentado, mas talvez você chegou aqui questionando muita coisa. Pastor, eu tenho sido fiel, eu tenho obedecido, e tem muita coisa que eu não entendo. O que Deus quer que você faça é que você continue obedecendo. Que você continue sendo fiel. Que você continue fazendo a sua parte. Porque tudo aquilo que Ele prometeu, a palavra que Ele liberou sobre a sua vida, vai acontecer. Eu quero orar com você. Você que está aqui hoje de manhã dizendo assim: pastor, eu preciso de um toque da graça de Deus. Eu preciso de renovo nessa manhã. Eu preciso de força para continuar. Eu estou remando às 3 da manhã, pastor. Meu braço já está cansado. As minhas forças já estão se esvaindo. Querido, Ele faz forte o cansado. Ele renova as forças daquele que não tem nem um vigor. Os jovens, eles se cansam. Os moços se fatigam. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Portanto, se Deus falou com você, apenas se Deus falou com você, e você hoje de manhã precisa reagir a essa palavra, dizendo: pastor, eu preciso de um toque de renovo de graça sobre a minha vida. Eu estou no meio de uma luta, mas Deus falou comigo. Eu confesso que eu estava pronto a jogar tudo para o alto. Eu confesso que eu estava prestes a desistir. Eu confesso que eu achava que não valia mais a pena insistir. Mas Deus falou comigo. E eu preciso de graça para continuar. Porque eu creio que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. Se Deus falou com você, por que você não pede licença do seu lugar? Eu sempre gosto de terminar qualquer mensagem dando a oportunidade a você de sair do seu lugar e vir ao altar. O altar é o lugar aonde, de uma forma inexplicável, algo de sobrenatural acontece em nós. Se Deus falou com você e você precisa de graça, de força, de ânimo, pede licença, vem para esse altar, eu quero orar com você. Quem sabe você precisa pegar a mão do seu marido, da sua esposa, os dois saírem juntos, dizendo: vamos lá para frente. Não está fácil. Você está remando e o braço está cansado. Você está no meio da luta e os ventos te assustam. Deus hoje te chama a vir aqui à frente. Eu quero orar com você. E eu quero dizer para você que aquilo que eu tenho vivido não é uma exclusividade minha. É uma promessa para aqueles que vivem na palavra de um Deus que é fiel. A tua obediência vai gerar provisão em meio às tempestades. A tua obediência vai garantir o socorro no meio das ondas bravias. Mas talvez você precise sair do seu lugar e vir aqui à frente e dizer: Deus, renova minha força, me ajuda. Porque na hora que Ele chegar, e Ele vai chegar, Ele vai chegar, Ele vai chegar. Ele sempre vem, Ele nunca falha, Ele sempre vem. Ele vai trazer aquilo que só Ele tem o poder de trazer. O texto diz de que então tudo se fez bonança. Ele é o Deus que acalma o mar. Ele é o Deus que faz o vento calar. Ele é o Deus que nos sustenta em meio às nossas lutas. Eu quero orar por você. Senhor, nesta manhã, manhã de graça, manhã em que a tua palavra é revelada sobre a nossa vida, ajuda-nos. Ajuda-nos, porque às vezes, é verdade, nós não entendemos o porquê de tantas coisas. Somos fiéis, estamos te obedecendo e nem sempre a vida é justa. Mas ajuda-nos a entender de que quando a vida não é justa, tu és sempre justo. Quando a vida não é boa, tu permaneces sendo bom. Quando tudo parece se levantar contra nós, o Senhor continua sendo por nós. E quando o Senhor é por nós, não há nada que possa ser contra nós. Ajuda-nos a perseverar, a continuar, a insistir e a confiar em Cristo Jesus, fundamentados na sua palavra, não reparando no vento, não reparando na força, não reparando naquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque se o fizermos, nós vamos naufragar, mas que continuemos obedientes à tua palavra, sustentados e alicerçados por ela, porque nela prevaleceremos sempre. Nós assim oramos no nome daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir, Jesus Cristo, Senhor da igreja, aquele que está presente neste lugar e aquele que nos socorre. É no nome dele que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. E se você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.
Por favor, continue em pé. Quero fazer mais uma oração nesse momento com você que entende que no meio da situação que vive, você precisa de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tudo começa quando eu digo: Jesus, entra no meu coração. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz também que se confessarmos a Jesus com a nossa boca como Senhor e no coração nós cremos que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Alguns de vocês precisam fazer isso pela primeira vez, mas alguns de vocês fizeram isso no passado. Mas quando chegou a tempestade, quando veio o momento de dificuldade, quando os músculos começaram a doer, quando não dava mais para remar, desistiram. Eu quero dizer que está na hora de voltar para casa. Está na hora de começar de novo. Está na hora de dizer: Pai, eu preciso de Jesus. E nós vamos fazer uma oração em conjunto. Vamos orar para ajudar aqueles que precisam fazê-lo pela primeira vez, você que nos acompanha pela internet.
Mas você fale isso com convicção. Não apenas repita, não apenas responda, mas apenas se você concorda. E você que é de casa, vamos falar juntos, diga: Senhor Jesus, eu admito que não dou conta de viver sem Ti. Nessa manhã, eu declaro que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Deus e o meu Rei. Eu reconheço que o Senhor veio a esse mundo por amor de mim. Morreu na cruz no meu lugar, para me perdoar, para me livrar de todas as tempestades, ainda que eu precise passar por elas, passar com vitória. Por isso, nessa manhã, eu Te reconheço como Senhor. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados e muda a minha história, em nome de Jesus. Se você quer validar essa oração dizendo: Jesus, eu Te recebo nessa manhã, ou se você se afastou dele por alguma razão, mas diz: eu quero voltar para casa, voltar para a igreja, eu quero me reconectar com Jesus e com a sua igreja, levante sua mão bem alto. Você que nos acompanha pela internet, faz o mesmo sinal, ele está olhando para você. Mantenha sua mão erguida durante toda a oração, bem alto, para que eu possa ver sua mão e incluir você nessa oração. Pai querido, todas as mãos erguidas nesse auditório, assim como todas as pessoas que nos acompanham pela internet, ou que em qualquer momento vão ouvir essa mensagem, que elas possam receber a graça, o perdão, que eles recebam Teu Espírito Santo habitando neles, que sejam conduzidos para a glória do Teu nome. Obrigado por Tua presença, obrigado porque o Senhor fala, conecta eles como filhos, como membros da família, dá-lhes, Senhor, a marca da Tua presença e transforma as suas vidas para que eles nunca mais voltem pelo mesmo caminho, mas tenham uma nova vida em Ti. Assim nós os abençoamos nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.